Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Tudo esquece, tudo passa. Esta tarde, eles vieram visitar-me. Percebi que vinham os dois, porque ouvi as suas passadas avançar na direção do meu quarto. Como ele me tinha prometido, acompanhava para fazermos as pazes. Passaram 28 dias, o tempo que ela levou a perdoar-me, o que significa que não é tão fraca como às vezes penso que seja. Pois quem demora mais de 3 semanas sem se vergar é porque tem dentro de si uma certa força de espírito. É verdade que também agora me avalio e a mim mesma não me reconheço. O abalo que me tem dado o desaparecimento do sargento João Almeida veio pôr à prova a minha fortaleza. Sei que já não enfrento os desgostos como antes, mas creio que a minha fraqueza atual ainda mantém marcas da minha antiga coragem. Sempre gostei de gente com força de caráter, com orgulho, gente difícil de dobrar. Por isso, no meio dos últimos acontecimentos funestos ocorridos nesta casa, este sinal de resistência da minha filha foi me dando alguma satisfação. Contei um a um os dias. Pelo meu lado, desejava que viesse porque sentia saudade e, ao mesmo tempo, desejava que demorasse para avaliar a sua determinação. 4 semanas exatas. De momento, ali vinha ela, ouvia os seus passos. Ambos entraram, vinham carregados de sacos, mas ele, para grande surpresa minha, ainda mal tinha assobiado como um pássaro, em vez de acompanhar com recolhimento a nossa reconciliação, olhou para a mesa de apoio e ficou admirado por não ver a televisão no seu lugar. Como se o importante não fosse aproximar-nos e escutar o que tínhamos para dizer uma à outra, se assim o desejasse. Em vez de desempenhar o papel de bom reconciliador, queria antes saber por que razão tinha eu feito desaparecer a televisão. Sem avaliar o momento que se iria seguir, o meu genro criava uma discussão por um assunto completamente marginal. Já aqui tinha estado várias vezes desde que a Salomé havia recolhido o aparelho. Ele não notara, e agora que um momento tão decisivo havia chegado, introduzia um assunto mínimo a que dava uma importância inexplicável. Ficou embravecido, escancarou o armário onde desde há muitas semanas o aparelho se encontra, criando um banzé desnecessário, o que não permitiu falar de imediato com minha filha. Perguntei por que estava assim tão alterado. Impossível reconstituir a sua arenga. A razão era esta. Porque na sua ideia, eu tinha deixado de ser quem era, porque já não ligava à política, já não troçava as promessas dos mandas-chuvas, já não ligava o televisor para seguir os enredos de Portugal. Já não queria saber dos refugiados por quem antes chorava, nem das guerras na Síria, nem de outros lugares do Oriente e de África. Já não apontava em papéis frases como aquela que lhe tinha mostrado, a fala de uma rapariga que, depois dos combates nos arredores de Alepo, dizia aos repórteres com os filhos nos braços: se a morte estivesse à venda, eu a comprava. É verdade. Com dificuldade, eu a tinha escrito alguns meses atrás para nunca mais me esquecer, e tinha lhe mostrado. E havia chorado sobre essa frase sem compreender bem o alcance da tristeza que dela se desprendia. Mas agora, eu não queria sofrer mais inutilmente, porque 3 meses atrás havia concluído em definitivo que os maus acontecimentos da televisão tinham sempre um mau princípio e que nunca tinham um bom desenlace. Acumulando o mal sobre o mal, sem nunca ter fim, tal como eu tinha explicado ao rapaz que lera a história de Dom Galvez. E agora ele parecia destemido, no meio do quarto, querendo ligar o televisor. A minha filha em pé e eu a dizer que não permitia. que passou depois não tem explicação. Eu estava contente, não só porque ela mostrava ser muito mais resistente do que eu pensava, como por não precisarmos de regressar aos livros e suas questões pendentes. Começamos por falar aquilo que nos unia, as árvores do jardim, o catavento que necessitava de óleo para não guinchar sobre o telhado, a falta de chuva, a proximidade cada vez mais nítida do avanço da raposa e do javali, de como proteger o jardim, como mudar as espécies vegetais em face da seca. Mas ela sabia que esses assuntos apenas nos eram comuns de passagem, e a certa altura disse: pode dizer tudo o que lhe parecer bem. Já passou. Eu respondi que estivesse ela descansada, que nunca mais falaria sobre os livros. Mas, para surpresa minha, ela respondeu: por favor, se achar bem, fale dos livros. Estamos aqui para nos entendermos e não para discutirmos. Uma escritora é apenas uma mulher que usa palavras para fazer amor com o universo inteiro, e isso lhe basta. Nessa obra, que mistura gêneros diversos, a narradora grava sua estadia numa casa de repouso por não poder escrever, compartilhando questões diárias e reflexões sobre a vida, no seu último ano sobre a Terra. Deixa as gravações e pede à filha que publique, para que as pessoas se tornem mais solidárias. A filha, Lídia Jorge, é uma das mais aclamadas escritoras portuguesas atuais, que abusa de vitalidade, ironia e esperança em seu texto, mostrando a beleza mesmo em momentos difíceis. Eu li Misericórdia, de Lídia Jorge. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.